Bacana.
Está no ar a Rádio Mona Lisa de Pijama.
Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Mona Lisa de Pijamas, um programa de humor e variedades comandado por Mafalda e Phoebe. E no programa de hoje nós temos os seguintes blocos: Freak News, com as notícias mais bizarras do momento, comentários e e-mails dos últimos podcasts da Mona Lisa de Pijamas e música da semana. Então relaxe a sua mente, esqueça os problemas e se divirta com a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
A notícia mais bizarra do momento.
Vamos aos Freak News. E nesta rádio não teremos a presença da Eubalena. Ela está se mudando, né? Mudando de apartamento para uma casa onde não tem nem cano para água. Ela foi para a roça.
Aí ela vai matar.
Vai catar água do poço.
Na cabeça, com latas.
Vai lavar a roupa na praia, assim. Ela vai gravar um Monacast por Pombo Correio, né, Phoebe? Sabia dessa?
Exatamente, tô sabendo. Já foi contratado, né?
É, o Pombo Correio já. Tem um nome lá meio maluco, né? Nome que o Balena adora dar pra bicho. O Godofredo José lá, então...
Nem ia ser Chewbacca?
Hã?
Nem ia ser Chewbacca?
Ah, não sei. Então, será que é Chewbacca? Não sei. Se chegar um pombo correio Chewbacca aí, você já sabe. Então, coincidência ou não, a doutora Frau Gertrudes também não está nesta edição.
Oh.
Tristeza. Ela se perdeu lá no Ártico.
Ai, eu tinha entendido no Acre.
No Acre?
Se perdeu no Acre, já era. Não volta nunca mais.
Não, ela se perdeu lá no polo, não sei qual polo que ela tá. Ela se perdeu lá numa região polar, onde ela tá fazendo a pesquisa sobre o sexo dos animais marinhos.
Uau!
A última notícia que eu tive sobre ela é que ela estava observando muito de perto os leões marinhos se acasalando, quando veio uma baleia e comeu todo mundo. Mas ela conseguiu fugir.
Então ela tava junto com a Shakira, porque a Shakira também tava observando o movimento dos leões marinhos e um leão marinho achou ela muito...
Muito sexy.
Não, achou ela muito atrevida de estar ali olhando e partiu pra cima dela e bateu nela, você soube disso?
Não, não.
Tem, a Shakira apoiando o leão marinho, pode procurar aí, foi essa semana.
Nossa, então ela foi lá, convite da doutora Frau Gertrudes. Afinal, ela, né, ela tem todo aquele movimento sexy, né? Então a doutora chamou a Shakira lá pra ensinar o movimento pros leões, né?
E não agradou.
Não agradou.
Ou seja, a primeira notícia do Freak News de hoje é Shakira apanha.
Apanha de leão marinho. Enfim, a doutora Frau Gertrudes, graças a Deus, conseguiu fugir dos leões marinhos e da baleia assassina. Tá se recuperando do susto. Esperamos que ela fique bem e retorne logo à rádio, Mona Lisa. E vamos aos Freak News.
Não, eu acho ótimo, porque ela faz a seleção de notícias e joga pra mim as mais, né? Ok. Vamos lá. Pai do ano põe filme pornô no lugar de Smurfs em festa infantil. Mata. Gente, estava tudo preparado para ser uma festinha infantil de sucesso. Criançada reunida, guloseimas espalhadas sobre as mesas, familiares sentados contando as últimas fofocas e o DVD da moda pronto para ser rodado no laptop. No laptop do pai, claro, né? No entanto, quando o paizão deu play, em vez de rodar o filme dos Smurfs, apareceram várias imagens pornográficas, para o horror de todos. Nervoso, o sujeito, um americano que vive em Tremonton, em Utah, Estados Unidos, procurou a polícia. O paizão tinha certeza de que alguém tinha sabotado tal DVD durante a festa. Isso, claro, foi o que ele contou pra não apanhar da esposa, né?
Uhum.
Daí a mamãe percebeu que o papai tava vendo pornô e esqueceu de trocar o DVD, né? Aí teve que fazer a queixa na delegacia pra dar a disfarçada. No entanto, a polícia de Tremonton investigou o caso e não achou nada de errado. A conclusão do delegado Dave Nance é de que a pornografia estava dentro do computador do pai, que sem querer acabou abrindo na frente da criançada. Por se tratar de um acidente, algo involuntário, a polícia decidiu não indiciar o pai, que continua se achando vítima de sabotagem.
Boa.
Se bem que nada impede que tenha sido a mãe, né? A mãe descobriu ali nas coisas do pai o vídeo e disse, agora que eu vou pegar esse filho da mãe? Aí bota, mas convenhamos, não é uma boa ideia fazer vingança contra o marido na festa do filho.
Na festa da criança, né? Não, nem um pouco.
Não, não.
Verifique antes, né, de tocar.
É, exatamente. Sempre que for tocar alguma coisa, especialmente na frente de criança. Agora, isso é muito perigoso. Meu pai vivia baixando filme pelo Emule. Aí ele baixava assim, Xuxa no País da Imaginação. Aí baixava pra minha filha, né? Mas aí ele verificava na televisão dele antes. Metade era pornografia.
Cinderela,
né? Aparece aquela, né? A mulher, assim, com a bunda parecendo lá de quatro esfregando o chão. É uma Cinderela, mas não é a Cinderela, né?
Nossa, imagina, né? Ainda bem que teu pai verificava antes, assim.
Ainda,
né,
bem. Ele baixou um recentemente, parece que era Os Queridinhos da Vovó. Ele, um desenho, vou mandar aqui pra minha netinha. Ele resolveu assistir. Disse que era negócio de maconha, de...
Nossa, sim.
É um desenho, mas...
Nossa, tem que tomar cuidado, porque, em geral, a grande maioria é tudo baixaria, né?
Muito cuidado.
Jedi maluco ataca policiais com sabre de luz. O cara fica escutando muito podcast aí e vai sair por aí, maluco. O que é mais perigoso que um Jedi com um sabre de luz? Uma resposta idiota. Um Jedi com dois sabres de luz.
Meu Deus.
David, de 33 anos, foi preso depois que causou geral em uma loja de brinquedos no estado americano do Oregon. Ele estava com dois sabres de luz e teve um ataque de fúria típico do lado negro da força. Sem aviso nem nada, ele simplesmente saiu distribuindo espadadas em clientes e precisou ser contido pela polícia. No fim, sobrou um sabre de luz para quem atravessou o caminho do David. Com a ajuda de um taser, é isso? De alta voltagem, o piradão das galáxias foi detido. Pior é que ninguém sabe explicar porque ele teve este surto. O cara é pirado.
Não é? Aí levou um choque e ficou bom.
Aí o mais engraçado aqui é a foto dele e o texto embaixo. Repara na cara dele tentando usar seus poderes de Jedi pra convencer a polícia de que não houve crime nenhum. Ele tá mesmo com uma cara... Estou usando meus poderes de Jedi, assim.
Fazendo força?
É.
Imagina, cara.
Assim, sabe, quando você... Um olho fica maior que o outro, assim, você fica com a sobrancelha, com a testa assim meio franzida e um olho menor.
Quando a pessoa tá de férias na praia sem tomar Activia. Deve ser, né?
Mesmo... só vendo mesmo.
Cantor morto reaparece diz ter sido sequestrado por zumbis. Cara, isso é bom, viu? Um sul-africano que afirma ser um famoso... Assim, ele afirma ser um cantor famoso, né? Não tá? Um sul-africano que afirma ser um famoso cantor considerado morto está sob custódia policial até que sua identidade seja determinada. O homem afirma ser Kulekani Mgmeni Kumalo, premiado cantor de música típica da etnia Zulu, que teria aparentemente morrido em 2009. Ele apareceu na casa da família na semana passada, afirmando ter sido sequestrado por zumbis. Sua família, incluindo duas esposas, diz que ele é mesmo cantor supostamente morto, mas a polícia diz que ele será acusado de fraude se testes de DNA revelarem que mente. Gente, as duas mulheres estão dizendo que é ele. Ele sumiu de casa, encheu o saco das duas, foi passear e voltou, dizendo que foi o zumbi, né? Que ele também não pode voltar pra casa, dizendo que passei 2 anos longe até...
E as mulheres falaram que ele tinha morrido.
Sei lá, vai ver que ele mandou a cartinha, né? Lá do além, pedir pro amigo psicografar, não sei. Você sabe que o homem, quando quer enganar a mulher e quando quer fugir de casa, eles armam, né? Tem cara que é artista.
É.
Aí a correspondente da BBC no local, Nom Samaseko, diz que a... Diz que a polícia espera o resultado dos testes até o final da semana. E até lá o cara fica preso. Tipo, princípio da inocência total, né?
Uhum.
Tipo, você diz que morreu, foi sequestrado por zumbis, tá voltando pra casa, suas duas mulheres estão dizendo que é você mesmo, mas você vai ficar preso. Ela diz que se o DNA for o de Kumalo, a polícia terá que entrar na justiça pra exumar o corpo enterrado no início de 2010 em um funeral que causou comoção no país e teve a presença de políticos, imprensa e fãs.
Nossa.
Jesus! A correspondente afirma que o caso vem gerando um grande interesse na África do Sul. E no domingo, milhares de fãs foram até a cidade de KwaZulu-Natal.
Olha, Natal!
Ai, meu Deus, que ação! Para a apresentação oficial do homem. A polícia usou canhões de água para controlar a multidão. Gente, tá...
Nossa.
A polícia lá é bem legal, né? Que buscava o melhor lugar para ver aquele que dizia ser Kumalo. Não, bom também a reportagem, né? Aquele que dizia ser Kumalo. Tá igual aquela história do Harry Potter. Aquele que temos o nome. Usando um alto-falante, ele disse aos seus fãs que não estava morto, mas desapareceu após ser vítima de feitiçaria. Ele disse ter sido mantido em uma caverna por 2 anos, onde teria sido forçado a cantar e comer lama para se manter vivo. Gente, bem que algum fã do Michel Teló podia fazer isso com ele, né? Sequestra-se por 2 anos, ó. Vai cantar só pra mim.
Aí se eu te pego.
Aí se eu te pego. Eu sempre estive vivo. Perdi muito peso. Não, mas não faz sentido perder peso, porque lama pesa no estômago, né? Mas sempre estive vivo. Perdi muito peso, mas sou eu, disse ele ao jornal Times do país. Eu tô chocada por lá ter uma Times e a gente não ter. O homem não usava as características tranças Rastafari do cantor e ignorou pedidos de fãs para que cantasse. Ao invés disso, ele recitou nomes de membros de seu clã. Eu espero que clã aqui esteja no sentido que eu conheço. Nomes de membros de seu clã, segundo o jornal. Tá esquisito, né? O cara não canta.
Ah,
não...
é um golpe aí das mulheres e o cara pra ganhar dinheiro aí de novo.
É, e as mulheres, né, se agradaram lá do homem, estão sem marido há 2 anos. Né? A crença em feitiçaria é comum na África do Sul, especialmente em regiões rurais. A polícia da África do Sul diz estar tratando o caso como uma investigação criminal. O bom é que eles pegam as notícias e dão um ar bem sério, assim. Isso vai... Jornalista sofre.
A próxima é um pouco mais séria. Cientistas conseguem comunicar-se com pacientes em suposto estado vegetativo. É que eu achei tão interessante essa notícia que eu coloquei. Uma investigação do Centro para o Cérebro e a Mente da Universidade de Ontário, no Canadá, mostrou que os pacientes que parecem estarem em estado de inconsciência permanente ou chamado estado vegetativo têm consciência e podem entender o que se diz ou acontece ao seu redor. Ou usualmente chamado estado vegetativo é um transtorno no qual se acredita que a pessoa vítima de uma lesão cerebral severa ou que esteve em coma permanece em estado de inconsciência, ao que foi posto em dúvida com os resultados desta investigação publicada na revista The Lancet e reproduzida esta quinta-feira pela BBC Mundo. Um aparelho portátil de eletroencefalograma foi a ferramenta usada para comunicar-se com pacientes que acreditavam estar em estado de inconsciência. O aparelho conseguiu detectar consciência e medir atividade elétrica cerebral nesses indivíduos, o qual revela que os pacientes eram capazes de entender o que lhes dizia e seguir uma instrução para ter pensamentos determinados, indicou a cadeia britânica. O estudo envolveu 16 pacientes de um hospital da Inglaterra e no hospital universitário da Bélgica, aos quais pediram que imaginassem que moviam os dedos dos pés ou apertavam sua mão direita. 3 dos 16 pacientes geraram repetidamente atividade elétrica cerebral em resposta a 2 instruções diferentes, apesar de que não mostraram nenhuma resposta. Muitas áreas do cérebro que se ativam quando realizam um movimento também se ativam quando se imagina que o estão realizando, explicou o autor do estudo, Adrian Owen. Sabemos que estes três pacientes estavam conscientes porque foram capazes de responder repetidamente as instruções que lhes demos. Um deles o fez mais de 100 vezes, indicou.
16?
16. E 3 responderam.
Não responderam, né? Emitiram raios lá dentro do cérebro. Aí eles, está tendo raiozinhos dentro do cérebro, eles estão respondendo.
É, na verdade, teve raiozinho lá dentro do cérebro, né? Teve eletricidade lá. Então, acho que eles responderam por conta disso, porque normalmente acho que não teria, né? Ficaria parado lá, não teria os raiozinhos assim, né?
Mas eles não falam se é as pessoas que estão nesse estado costumam emitir raiozinhos de vez em quando.
Olha, eu não sei, né? A reportagem aqui é, né? Muito, não entra nesses detalhes científicos. Presume-se que a pessoa teve alguma reação cerebral quando eles pediram. Não sei, né? Se tá vegetal, falaram assim que tá inconsciente. Estado de inconsciência permanente. Aí eu não sei, né? Eu não sou médica. Pra saber se no estado de inconsciência permanente há os raiozinhos lá, né? Se fica tendo atividade elétrica no cérebro ou não. Mas é interessante, né? Eu gosto dessas notícias científicas. Mas vamos para a próxima.
A próxima. Operários descobrem fantasmas e abandonam obra em museu italiano.
Essa Elba tinha que estar aqui.
Elba tinha que estar aqui. Mas eu não vou nem falar não, porque ela mudou para a casa nova dela e eu fui dizer: ai, boa noite, desejo que os espíritos deixem você em paz nessa primeira noite. Ela nem respondeu. Vamos lá. Supostos fantasmas teriam sido vistos em museu em Nápoles. Para a diretora da instituição, Valéria Sampaolo, é pura fantasia. Equipes de especialistas enviadas pelo Ministério de Bens Culturais da Itália chegarão em setembro ao Museu Arqueológico Nacional de Nápoles para esclarecer estranhos fatos que ocorrem no local e que levaram os operários de uma empresa a abandonar uma obra, alegando a presença de fantasmas. O jornal regional Il Mattino informou nessa segunda-feira que os operários foram os primeiros a emitirem um alerta. Depois disso, fatos inexplicáveis começaram a ocorrer no museu, como objetos que apareceram em lugares diferentes de onde costumam ficar, informa o Il Mattino. Por causa disso, o arquiteto encarregado pelas obras, que diz não acreditar em fantasmas, se apresentou pessoalmente no museu a pedido de alguns dos operários. Ele passou a acreditar na história depois de tirar uma fotografia do local, na qual foi revelada a silhueta de uma menina, que não era filha de nenhum dos trabalhadores. A diretora da instituição, Valéria Sampaolo, negou a presença de fantasmas e disse que o que se espera no museu são turistas de carne e osso. É algo sem qualquer fundamento, pura fantasia. Faremos um comunicado oficial desmentindo isso e gostaríamos que falassem do museu por sua atividade, declarou. Devo acrescentar que essa famosa fotografia circula há mais de um ano. Eu a vi há pouco tempo, mas para mim não tem nenhum significado. Além disso, ela afirmou que com a tecnologia, hoje é possível fazer de tudo. No entanto, o ceticismo da diretora não conseguiu acabar com as notícias sobre a presença de fantasmas no museu. Valéria disse ainda que nenhum turista afirmou ter visto fantasmas no local. A partir de setembro, está prevista a visita de alguns especialistas ao museu, entre eles professores universitários, para tentar desvendar o mistério.
Ghostbusters!
Ghostbusters! O jornal Il Mattino está se aproveitando da notícia e realiza inclusive enquetes entre seus leitores para saber sua opinião sobre a existência de fantasmas. O Museu Arqueológico Nacional de Nápoles abriga uma importante coleção de obras de arte, entre elas os catálogos da coleção Farnese e os tesouros de Pompeia e Herculano.
Olha que legal!
Agora, eu acho que realmente não deve ter esse fantasma, porque só por aparecerem objetos em local onde... quer dizer nada. É. E negócio de foto pode haver manipulação, pode... Só isso aí eu não acredito, não.
Photoshop, né?
Photoshop. Às vezes até a iluminação no local tem pontinho de poeira, ainda mais em obra que você tem poeira, aí altera, parece silhueta, né, em foto.
É,
né?
aqui na foto parece mesmo a silhueta de uma menina, assim, parece um fantasma menina, assim. Eu lembrei do PH que morria de medo, trabalhava no museu e morria de medo, né?
Ai, mas tá um lugarzinho que eu não ia morar também, não ia trabalhar.
Ah, você não iria?
Não iria.
Museu?
De jeito nenhum.
Por quê?
Porque museu, castelo. Gente, castelo deve ter cada negócio. Aí, igual o pessoal lá em Portugal, tem muita coisa, né? De sentir medo, tem aquele palácio lá que eu já falei, que é assustador. Aí tem Óbidos. Óbidos é uma cidade medieval, que ainda é toda cercada por muros. Igual na época, né? Quando foi fundada. Continua a mesma coisa. E eles pegaram o castelo principal dessa cidade e transformaram em pousada. Agora, nunca que eu ia dormir num lugar desse. Nunca. Você imagina um lugar cheio de armadura, que tem trocentas, centenas de anos.
Ah, legal.
Se não me engano, é de... Ser sincero, não sei nem de quando é. Mas só de você imaginar que tem mais de 500 anos. Imagina o tanto de espírito que não tem por lá.
Ah, legal, você vai lá, bate um papo com os espíritos da época medieval.
Ótimo, né? Maravilhoso.
Aí tem história pra contar depois.
É, eu tava dormindo, o espírito soprou no meu ouvido. Quando eu levantei, o outro danou uma panela na minha cabeça, eu caí.
Ah, interessante, vamos mandar a Phoebe pra esse museu italiano aqui, conhecer ela.
Isso aí eu vou, isso aí não tem nada.
Não tem nada?
Isso aí não tem nada, eu vou tranquila.
É?
Uhum. Manda passagem.
Esse é interessante. Livro lista os maiores arrependimentos de pessoas prestes a morrer. Muito fúnebre?
Não, só um pouquinho.
Só um pouquinho. Uma enfermeira australiana lançou um livro com a lista dos maiores arrependimentos de pessoas que estão prestes a morrer. Browning, que é especialista em cuidados paliativos e doentes terminais, afirma que reuniu em seu livro confissões honestas e francas de pessoas em seus leitos de morte, confissões que, segundo ela, ajudaram a mudar sua vida. Encontrei uma lista grande de arrependimentos, mas no livro me concentrei nos 5 mais comuns, disse a autora à BBC. E o principal arrependimento de muitas pessoas é o de não ter tido coragem de fazer o que realmente queria e não o que os outros esperavam que fizesse, acrescenta. Outro arrependimento comum é de não ter trabalhado um pouco menos, pois isso, segundo essas pessoas, fez com que perdesse o equilíbrio e, como resultado, perderam muitas coisas em suas vidas. O livro, chamado The Top 5 Regrets of the Dying, A Life Transformed by the Early Departing, Os 5 Maiores Arrependimentos dos Moribundos, em tradução livre, conta as memórias da autora e sua experiência durante anos de trabalho em cuidados de doentes terminais. Olha, tem que ter o dom, viu, de trabalhar com doente terminal. Os pacientes dessa enfermeira geralmente eram pessoas que já não tinham chances de recuperação e podiam morrer a qualquer momento. A enfermeira afirmou que isto permitiu que ela compartilhasse com estes pacientes momentos incrivelmente especiais, porque passei com eles as últimas 3 a 12 semanas de suas vidas. Bruni conta que a ideia para o livro surgiu depois que um artigo publicado no blog da enfermeira chamado Arrependimento dos Moribundos se transformou em um texto viral, se espalhando pela web. Ela então decidiu escrever algo mais completo a respeito dessas confissões e a forma como a vida dela foi transformada. As pessoas amadurecem muito quando precisam enfrentar a própria mortalidade, afirmou. Cada pessoa experimenta uma série de emoções, como é esperado, que inclui negação, medo, arrependimento, mais negação e, em algum momento, aceitação. A enfermeira garante que cada um dos pacientes que tratou encontrou sua paz antes de partir. Ela disse à BBC, durante os anos que trabalhou com estes pacientes, percebeu também que muitos se arrependiam de não terem tido coragem de expressar seus sentimentos. E isso se aplica tanto aos sentimentos positivos como aos negativos. Muitos diziam que queria ter tido coragem de falar que não gostava de uma coisa, ou então que queriam ter tido coragem de falar às pessoas o que realmente sentiam por elas, afirmou. A enfermeira também destaca outro arrependimento que notou entre seus pacientes, o de ter perdido contato com os amigos. A enfermeira afirma que os amigos são importantes no final da vida, pois os familiares que estão juntos a um doente terminal também estão passando por muita dor. Uma pessoa no leito de morte, segundo ela, sente falta dos amigos, mas muitas vezes, quando ela perdeu contato, já é tarde demais para um reencontro. A enfermeira também chama atenção para o fato de que as pessoas se arrependem do que não fizeram. Na maioria dos casos observados por ela, as pessoas não pareciam se arrepender de algo que tinham feito. A autora afirmou que espera que seu livro ajude as pessoas a agir hoje e não deixar as coisas para amanhã, para se arrepender depois. Minha mensagem principal é que todos vamos morrer. E que se neste momento nos arrependermos de algo, vamos então solucionar o problema agora, acrescentou a BBC. Legal, né? Eu achei bacana isso. Eu comecei a xingar muito no Twitter depois de ler essa reportagem.
Acho que eu já sei em que ocasião foi. I'm afraid of letting you know that I'm not ready, but soon I'll learn to say goodbye. I'm not ready, but soon I'll say goodbye. Homem é preso por roubar geleira de 10 mil reais. Eu não sei o que é mais ridículo, se é roubar uma geleira ou saber que a geleira tem valor, né?
Pois é.
A polícia do Chile prendeu um rapaz na Patagônia que estava roubando um pedaço imenso de gelo que seria vendido e utilizado na forma de cubos especiais para coquetéis. Mas como é que se rouba uma geleira? De acordo com o site de notícias chileno Emol, o rapaz estava roubando 5.200 quilos de gelo da geleira. Mas ele não foi pego no ato. O produto foi descoberto em um caminhão refrigerado. O promotor de justiça José Mores Ferrando é um sobrenome maravilhoso para quem é promotor de justiça.
É.
Não é? Ferrando, como é seu sobrenome? Maria Ferrando, né? Tô ferrando você. O promotor disse que o gelo valia mais de 10 mil reais. Como ele chegou a esse valor, eu não sei. E estava a caminho de Santiago para ser usado em bares chiques.
Nossa.
Como sabia que estava para ser usado em bares chiques? Também não sei, né?
Como é que descobriu que tinha uma geleira dentro do caminhão, né?
Não, e como é que vai descobrir que aquele gelo que tá naquele caminhão é de uma geleira?
Pois é.
convenhamos, né? Além de ser acusado de roubo, o rapaz pode ser indiciado pelo Ministério Público por violar Monumento Nacional. Cara, é tudo tão ridículo. O gelo lá é Monumento Nacional, tudo bem. Tudo por causa de gelo. Infelizmente, os detalhes de como ele retirou o gelo não estão claros. Mas segundo foto do Guardian, o gelo estava dividido em grandes pedaços. Então imagino que motosserras estavam envolvidas. Uau, massacre da geleira. Muito ridículo.
No Baixique, lá, esse gelo veio lá da geleira da Patagônia.
Contrabando.
Não é a camada de ozônio que está acabando com as geleiras. São os drinks dos bares. Contrabando pra drink de bar.
Distrair.
Ai, ai, conheço o restaurante que prepara sua comida em um vulcão. Eu achei, assim, quando eu vi o título da notícia, oh, que legal, imaginei os caras lá em cima do vulcão, né, com...
Joga uma cordinha, né?
É... Mas não é assim, pô. O restaurante El Diablo, localizado na ilha espanhola de Lanzarote, é especialista em um tipo de culinária um tanto quanto esquisita. Eu não achei esquisita. É claro que não se trata de um vulcão que cospe lava, porque se fosse assim, as toxinas da fumaça impediriam o consumo dos alimentos. Seria uma espécie de buraco próximo a uma região vulcânica que emana calor do solo.
Então não é vulcão, é geyser.
É, mas geyser é... Ele é a aguinha que tá em cima do vulcão.
Do buraco.
Mas é a camada de água que tá em cima, quer dizer, embaixo dele tem um vulcão.
Quer dizer, esse cara assistiu muito desenho do Pica-Pau, e aí teve a ideia brilhante de montar um restaurante, né?
Eu achei mó legal, eu fiquei com vontade de ir nesse restaurante aí. O local sempre foi usado para esquentar as coisas, mas foi a partir de 1970 que César Manrique decidiu montar um restaurante de verdade na região. Uma grelha enorme foi colocada sobre a churrasqueira natural, e o restaurante recebe diversos visitantes todos os anos. Um churrasquinho é sempre bom. Eu iria lá conhecer. Se bem que eu ia ficar com medo do vulcão resolver entrar em erupção. Ah, o Falcão Azul outro dia tava lendo sobre isso, assim, ele tava explicando. Um livro que explica um monte de coisa científica lá sobre esses vulcões que tem água, que é o... Qual que é o nome? Geyser, né?
Sim.
Falando, né, que tem aquele parque nos Estados Unidos, que tem vários, né, geyser. Aí foi lá o cientista estudar, ver onde que tava o vulcão. Aí descobriu, assim, que é como se fossem vários poros, que é um... Embaixo daquilo lá, tem um vulcão imenso, que o dia que ele resolver entrar em erupção, acaba com metade dos Estados Unidos, assim.
Meu Deus.
Uma coisa bem doida,
agora,
assim.
Agora, você começou a falar em um monte de poros, eu já comecei a imaginar, pensar em cravos.
É, então, é uma Deus coisa... Porque, assim, aquilo ali é um alívio, é um alívio do gás, do aquele, né, daquela coisa quente do vulcão. São aquelas águas ali, aqueles buracos que tem naquele parque lá, o Jellystone, onde vive o Zé Colmeia.
E o pica-pau visita de vez em quando.
Então, e aí tem vários daqueles. Como são vários, mas eles fazem parte de uma coisa só, que é gigantesca, gigantesca. Que se algum dia aquilo lá entrar em erupção, bye bye, metade dos Estados Unidos e se não o planeta, porque é o que vai expelir, assim, de coisa pra atmosfera, entendeu? Vai ser uma coisa bonita, assim, vai ser a extinção, a quase extinção, a extinção das tartarugas e...
Não, por falar em extinção, agora vamos, né, já que é um assunto profundo, assim, eu conversando ontem aqui com Marcos, eu pesquisando muito sobre aquele terremoto de 1755 em Portugal, acabou com Portugal, né, acabou com Lisboa inteiro. Disse que o tsunami, que ele pegou, varreu boa parte da costa da África e foi até a Finlândia. Você imagina que Portugal...
Uau.
Tá ali no pé da Europa, a Finlândia tá na cabeça, né? O tsunami chegou até lá e chegou arrastando, devastando tudo.
Nossa.
Não tem como você prever. Aí também você fica, né? Pra que a pessoa vai ser... Ah, você é sismólogo. Você não sabe nada. Você fica estudando terremotos...
As que placas, né?
É, aí grandes metas falam. A placa... Ah, o terremoto acontece quando uma placa encosta na outra. A gente tá aqui em Natal, não tem placa nenhuma, nem perto da gente. E tem, de vez em quando, tem os tremores aqui. Em janeiro de 2011, teve um fortíssimo, que tremeu os prédios todos aqui. Aí fica, ah, mas nunca teve um terremoto. E na hora que resolver ter? Porque em Portugal também, esse... Nunca tinha tido um terremoto tão violento, de repente, pá, um terremoto enorme. Tudo bem que Portugal fica ali na, perto da borda, né? Mas em vários lugares, você vê, teve um terremoto em Nova York, quer dizer, que foi sentido em Nova York esse ano que passou. Então, tipo, grandes ecas, né? Você ter uma ciência que estuda terremotos, que diz que não tem como prever, não tem como, eles sequer sabem, até hoje, do terremoto de 1755, ninguém sabe. O pessoal acha que veio de um canto lá, mas não tem certeza.
Também estão esperando que vai acontecer um grande terremoto lá na Califórnia, que falou que a Califórnia está em cima de um grande buracão. Algum dia aquilo tudo lá vai cair no buracão.
The big one.
Não dá pra saber, né? Essas coisas.
Não dá. Não dá. Mas aí você diz, pra quê? Existe uma ciência que não tem como prever.
É.
Não dá.
Comentários e e-mails dos últimos podcasts da Mona Lisa de Pijamas. Agradecemos a todos que nos mandaram e-mails e comentaram nos posts dos podcasts. E se você quiser mandar e-mail pra gente, é monacast@monalisadepijamas.com.br. Eu fiquei pensando aqui, porque normalmente é a Elba que fala. Mas enfim. Comentário do Diogo Lopes sobre o Monacast 112, bastidores 7. Adorei esse bastidores, nunca imaginei que o Diogo e o Afonso, do Matando Robôs Gigantes, pudessem falar mais barbaridades que todos os que participaram do Monacast. Fala para a Elba que não tem que cortar nada. Eu fiquei pensando, coitado dos outros que participaram do Monacast.
e eu já disse que eu discordo, né? Eu acho que o Mal Saldanha foi... Não tive coragem de dizer diretamente pro Mal Saldanha, mas acho que ele foi meio imbatível aqui no nosso histórico de Monacast.
Ah, ele com TPM lá no...
Gente, ele com TPM foi assim...
Não, mas o Mal até que é mais controlável do que os dois juntos lá do Matando Robôs Gigantes.
É verdade, fica mais difícil segurar os dois. Não que a gente queira segurá-los, né? Uhum. Entenda. Fica mais difícil conseguir encaixar raciocínios, pronto. Fica melhor falar assim, né? Encaixar o nosso raciocínio quando os dois estão...
Eles alopram, né? Eles ficam aloprando tudo. Foi legal, mas tá bom.
Agora o e-mail do Reginaldo Maciel, 33 anos, Itatiba, São Paulo. Descobri há cerca de 2 meses o podcast Mona Lisa de Pijamas. Ouvinte assíduo do Microfonia e Nerdcast. Quando ouvi o primeiro Monacast, meio que estranhei. Mas como havia temas muito interessantes, resolvi conhecer mais. E simplesmente adorei. Acho que já ouvi pelo menos a metade deles, incluindo os episódios da Rádio Mona Lisa, que são hilários. Meus parabéns pela edição cuidadosa, pelos temas e também... pelos temas e também pela escolha das músicas. De novo, Mafalda.
Tipo, a gente não ganha, né? Então, a gente não ganha dinheiro, mas ganha elogios, né? Então, beleza.
É, confesso que ganharam o meu coração numa edição em que tocaram... eu vou falar em português. 1979, do Smashing Pumpkins, que adoro imensamente. Meu esposo também, Reginaldo. Ele é apaixonado por essa música. Nunca escrevi pra nenhum outro podcast. Mas depois do Monacast 95, Bully e os Valentões de uma Figa, não consegui me conter. Parabéns pela abordagem e desenvolvimento do tema. Tenho formação em letra, e nas minhas experiências com os alunos presenciei algumas situações preocupantes e difíceis de lidar. Concordo com vocês que a escola necessita de disciplina específica que aborde questões relativas à emoção e ao convívio social. Uma pena saber que alguns professores toleram e até mesmo participam de brincadeiras, entre aspas, cujo objetivo seja depreciar, humilhar ou constranger o aluno. Falta-lhes preparação, mas principalmente bom senso e humanidade. Concordo, acho que questão de bom senso. Por mais que você não tenha nunca aprendido nada relativo a bullying, se você é professor e vê um aluno sofrendo, acho que é questão de bom senso mesmo, de tudo, né? Princípios mais elementares de você saber que aquilo ali é um negócio errado, que tem que ser interrompido.
É que tem professor que gosta de ver aluno sofrer, né?
Deve ser, sei
lá.
Tem,
tem.
Como eu passei por isso, né? Enfim, minha sugestão é um podcast sobre músicas dos anos 2000 em diante. E minha torcida é para que haja mais episódios de coisas que dão medo. A Elba não concorda, com certeza. Por ela, a gente encerra no 4.
Ela não tá aqui, né? Ah, por ela, encerrava no 3, assim, no 2.
É, mas como o 4 já teve, né? A gente já encerraria ali.
Obrigada, Reginaldo.
Agora o e-mail do Leandro Yoshida.
Yoshida.
De São Paulo. Os japoneses todos do Brasil estão em São Paulo. Sou ouvinte apenas de dois podcasts, o Nerdcast e o Visão Histórica. Geralmente procuro por temas relacionados à literatura, história e ciência.
Como é que foi cair na gente?
Não é, vergonha, tive vergonha. Fiz há pouco uma maratona do Monacast e gostaria de escrever sobre a impressão que eu tive, a experiência que eu tive como espectador masculino. Comecei fazendo uma maratona do tema Coisas que Dão Medo. Quando eu vi a apresentação do Monacast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam, já torci o nariz. Por quê, Leandro? Você não gosta de saber o que as mulheres pensam, achando que ia cair no estereótipo de conteúdos considerados para mulheres, que geralmente não me agradam. Mas a dinâmica de como é conduzida a conversa não me desagradou. Percebi que o tal olhar feminino que o podcast aborda é mais sutil do que eu esperava. E são essas sutilezas que eu admiro no universo feminino. De fato, senti a diferença de como é a pegada do Monacast e os podcasts que eu ouço, onde geralmente mulheres não participam. Aí a gente bota um gongo aqui, pá, um... Um dos temas que isso ficou mais evidente foi sobre a discussão da geração Y. Achei que muitas das reflexões feitas nesse Monacast só poderiam partir do ponto de vista feminino, de mulheres que estão enfrentando esse choque de gerações e que enfrentam esse desafio no cotidiano. Ou seja, ao meu ver, a discussão se tornou interessante pelo fato de todas as participantes terem filhos pequenos e debaterem com propriedade sobre o assunto. Falar em filho pequeno, peraí que tá escutando mamãe. Geralmente eu reflito sobre essas questões sozinho por não ter com quem discutir isso no universo masculino. E quanto as minhas amigas, elas fazem parte da geração Y e não faz parte da linguagem, da compreensão delas e dos desafios abordados. Quando proponho esse tipo de assunto, não sou compreendido. Dessa maneira, o Monacast me conquistou. Eu precisava ouvir um podcast que me desse esse referencial. E eu queria compartilhar com vocês sobre o tema homens versus mulheres, a minha experiência pessoal. Ouvindo o Monacast sobre coisas que dão medo, lembrei da divisão desses dois universos quando o assunto é espiritualidade. Aos 17 anos, eu já era atraído pela espiritualidade. Minha primeira referência foi o espiritismo. Frequentava um curso kardecista, era o único jovem da turma e um dos poucos homens participantes.
Espírito.
Espírito. Quando a Fibra era chamada para dar explicações sobre os fatos sobrenaturais, me veio em mente essa minha constatação. Hoje não sou mais espírita, sou budista, continuo frequentando reuniões que geralmente as mulheres estão em maioria. Geralmente as mulheres que frequentam são casadas, buscam a espiritualidade para melhorar suas relações familiares. Dificilmente se vê algum homem casado que esteja ali com a mesma motivação. O público masculino é geralmente de jovens e solteiros, talvez movidos pela curiosidade do desconhecido, que foi o meu caso.
É, o meu caso também.
Não, eu acho que ele tá falando do pessoal que tava no espiritismo, né?
Ah, tá, entendi.
É, enfim, vou acompanhar o podcast de vocês, justamente por sentir essa diferença em relação a outros podcasts que eu também ouço. Parabéns pelo conteúdo apresentado, abraço a todas vocês. Abraço, Leandro. Agora, eu não concordo muito com relação ao espiritismo. Eu, quando procurei, comecei a frequentar a Federação Espírita aqui de Natal, tinha muitos homens, e muitos homens casados. E minha mãe, ela ainda desenvolve lá alguns trabalhos, quando fala de trabalho na Federação Espírita, que o povo pensa macumba pra roubar marido de... Não é isso. Os trabalhos dela são visita ao hospital aos sábados, diálogo fraterno às terças e sextas. Ela fica, como ela não é psicóloga, mas ela fica numa sala exclusivamente para ouvir pessoas que chegam com problemas. É tipo aquele serviço por telefone que... Como é o nome, gente? Que evita que as pessoas se matem. Não tem um serviço deles que a pessoa
tem,
se...
Tem.
Só para ouvir o problema. Você não dá nem conselho. Você fica ali. Então minha mãe participa disso, mas tem muitos homens que participam também desses trabalhos. Tanto que algumas salas, por exemplo, homens preferem conversar com homens. E aí lá tem um homem pra ouvir a pessoa que quer conversar. Então eu acho que ele, de repente, não sei se ele deu azar de acontecer no local que ele frequenta, né? Não só terem mais mulheres e mulheres casadas e tal, mas eu pelo menos não senti muito isso, não.
Ah, legal. Muito bom, valeu, Leandro. Obrigada pelo e-mail. E-mail da Davine de Recife. Beijo atrasado pra Davine, que fez aniversário no dia 23 de fevereiro. Beijo, Davine. Parabéns.
Beijo, Davine.
Ela escreveu aquela: amo vocês. Vocês me acompanham nos momentos mais chatos da minha vida, me fazendo abrir um sorriso. Tenho sim um conto que vai fazer a Elba se borrar. Quando meu avô faleceu... A Elba não tá aqui. Mas esse conto você vai gostar, Phoebe. Quando meu avô faleceu, à noite, ninguém sabia ainda. Todos nós estávamos na sala, jantando pizza. E, de repente, todos os 5 copos da mesa quebraram exatamente no meio. E do nada, minha mãe e eu começamos a chorar. Foi muito assustador. Até hoje tenho trauma com comer pizza em família depois daquele dia.
Meu Deus.
Eu pensei que ela ia falar que tinha trauma de copo.
Eu tenho trauma de copo só por ouvir história de copo quebrando.
Olha só, eu lembrei de você na hora.
Parece que o avô dela, foi uma forma que o avô dela encontrou, sei lá, pra avisar que tinha morrido.
Quebrando os copos?
Tá dizendo que o avô morreu à noite e ninguém sabia ainda?
É, sei lá.
Imagina, os 5 copos da família quebram e logo em seguida vem a notícia que o avô morreu. Uau.
Eu, hein? Tô comendo a minha pizza e quebro 5 copos.
Menino, é pior do que sonhar com dente isso, ó. Eu tô falando aqui, tô segurando a xícara aqui.
Tá com água?
Não.
Não. Vira ela assim.
Não posso virar. Não, se virar da vez é pior.
É pior?
É, porque aí acumula energia embaixo.
Ah, duende.
Não, energia. Duende é outra coisa. Eu vou ficar segurando esse copo aqui até terminar.
Fica soprando no copo. Tem um site que se chama Pantufa de Ferro, pantufadeferro.com, no qual teremos uma sessão só de meninas geek. Gostaria que vocês dessem uma olhadinha depois, que pretendo fazer uma homenagem muito mais que merecida a vocês. E a Davine mandou uma sugestão de tema em outro e-mail, que é o seguinte: os homens nerds são mais tarados do que os que não são? O que você acha, Phoebe?
Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Porque se fosse, não ia passar tantas horas jogando, tantas horas vendo seriados. Não são, não. Eu não sei se na hora que se concentram ali, se são, mas acho que não.
Olha, se é nerd, se não é, tudo tarado.
Não, é claro que são também, mas eles estão jogando ali com os amigos.
Depende do que eles são tarados. Eles são tarados por videogame.
Exato.
Principalmente.
Estão jogando videogame, passa a mulher de camisola do lado e nem olha, porque tá tão concentrado ali.
Nisso eles são mais tarados.
Por videogame.
Muito bom, Davi, um beijo.
Meu e-mail é do Vini Nascimento, 30 anos, Estância, Sergipe. Gente, eu tô olhando o negócio, segurando a xícara, você não tem noção, coisa ridícula. O Vini é viciado em podcasts e fã número 1 da Elba. Na última leitura de e-mails... A Elba não tá aqui, a gente tá aproveitando. Na última leitura de e-mails, vocês leram da minha amiga Cristiane Sena, a qual me chamou de Banana. Gente, eu lembro.
Beijo, Banana.
Então, ele era uma banana. Como retruca do e-mail dela, gostaria de declarar duas coisas. Cris, sua mala, você apareceu em minha vida como não quer nada, o tempo passou e se tornou mais que minha amiga. Aí eu já ia fazer, mas aí ele complementou, acabou sendo minha irmã do coração.
Murchou.
Estamos juntos pra sempre, tanto nas perturbações como nos perrengues, e queria retribuir o seu carinho aqui no podcast que tanto adoramos. Oh, que meio. Foi lindo. Pronto. Dona Mafalda, Dona Elba e Dona Phoebe, as conheci quando participaram do falecido podcast do Pastel de Feiro, qual eu adorava.
Cadu!
Ei, foi bem legal aquela gravação, quando a gente gravou com eles, depois eles gravaram com a gente, foi bem legal. E aí ele disse que viciou. Apesar de não conhecer pessoalmente, eram pessoas queridas, que me divertiram, emocionaram e me fizeram rir em momentos difíceis. E chorar também, você viu, dos bichinhos de estimação, quando eu conto, né, dos meus bichinhos que morreram.
É, aquela é pra chorar.
Vai chorar. Por isso agradeço a vocês, pois são anjos que sempre trazem alegria a todos. Não vou me demorar mais, senão o e-mail ficará gigante. Gostaria de pedir que chamem a G pra participar de mais episódios. Gente, isso aqui é o 20 antigo mesmo. E sugeriu o tema sobre casos de alienígenas, pra eu morrer de medo. E chame o PH e o Diogo pra participarem. Casos alienígenas.
Cara, o Diogo é muito peça lá na Campus Party. Eu encontrei o Cadu, do Pastel de Feira, a gente tirou uma foto lá na Campus Party, que eu participei também. E foi muito legal ter encontrado o Cadu, muito bacana, beijo Cadu. E eu falei também com o Diogo, né?
O Diogo é ótimo, né? Você encontrou os dois, tem foto lá com os dois.
É, encontrei o Diogo, o PH, o Afonso, né, o Beto. Uma hora eu tava falando com o Diogo sobre o Coisas que Dão Medo e tal, aí ele, porque aquele Reinaldo do Apocalipse 2000 lá, tenho medo daquele cara lá.
Não, você viu o comentário do Reinaldo, né, no site. Diz, agora as mães não vão mais dizer, não faça silêncio, porque a Cuca vem pegar, não, é o Reinaldo do Apocalipse, vem buscar.
É, e eu encontrei o Reinaldo também lá na Campus Party, não foi, não tava trovejando nem caindo o mundo, não foi no mesmo dia, assim, o Diogo não tava lá na hora, senão ia apresentar, coitado. Mas é legal, Vini, valeu.
Gente, o Reinaldo é muito sinistro. Eu tô agarrando a minha xícara aqui, que é capaz de eu quebrar a xícara com tanta força que eu tô.
Porque caiu?
Não, falou no Reinaldo, caiu a ligação, não tô? Muito sinistro.
Tá dando o mesmo eco, que saco.
Não, é, falou no Reinaldo, tá vendo? É. Parar de falar nele. Passa.
Show.
Ou seja, não leia então a próxima, que já tá falando de demônio da capa preta. Next. É melhor, porque, né, já caiu a ligação, tá dando eco aí. Isso tudo só por causa do Reinaldo, que é uma pessoa do bem. E-mail do Claudinei Yogi, nosso amigo do Twitter. Parabéns pelos 4 anos do Mona Lisa de Pijamas. Muito bom esse episódio 112 de bastidores. Ri muito com a parte proibida para menores. E achei bem engraçado uma falta tentar colocar os caras matando robôs gigantes sob controle. Eles são pra lá de animado. Não, é tarefa impossível, né?
Total.
Sobre a questão de falar dormindo, de fato, as pessoas respondem as questões que lhes façamos. Né? Se a gente chegar pro marido e começar a perguntar, eles falam? Fazendo teste, cobaia. Mas só respondem as perguntas relacionadas ao sonho, como disse a Ilba. Ah, então ele tem que estar sonhando, a gente tem que perceber que está sonhando com alguma coisa e aí faz pergunta, né? Aliás, só respondem coisas relativas às que efetivamente estão no sonho. Assim, se ela estiver sonhando com um bolo de milho, não adianta perguntar onde estão as chaves do carro, que ela não vai responder.
Bolo de milho?
Bolo de milho foi ótimo, né? Fome. E olha que tava com fome quando escreveu o e-mail.
O primo do Yud.
O primo do Yud. Agora, quanto à lembrança do sonho, elas se lembram sim, mas têm que ser estimuladas pra isso pouco depois da sessão de conversa. Vou exemplificar. A patroa aqui em casa briga e discute muito durante o sono. E por conta do sono agitado, ela acorda com a sensação de cansaço. Pra que isso não aconteça, ela pede que eu acorde quando estiver brigando. Tem medo, não? De levar
um soco. Leva um soco na cara. Acorda, pá!
Antes de acordar. Antes de acordar, eu faço umas perguntas pra saber o que tá acontecendo. E ela diz quem é que tá brigando com ela e por quê. Quer dizer, é muito engraçado. De pronto, depois de acordada, se eu perguntar algo, ela vai dizer que não lembra. E alguém me desculpa. Deixa eu falar uma coisa bem... Ele fala da patroa. Diz que ela briga sonhando. Só pela palavra patroa, eu imagino ela de pobres no cabelo igual a Dona Florinda. Eu preciso ver uma foto da esposa dele pra poder tirar essa imagem que eu fiz dela. Imagina a Dona Florinda, super brigona. Assim, bem... Então ela se levanta e vai até o banheiro, a cozinha, antes de voltar a dormir. Quando ela se deita, começa a contar o que estava sonhando e acaba contando a parte do sonho que desandou a falar comigo. Nessa parte vai as perguntas complementares, repito as falas da briga, ela justifica porque tá brigando. Ou seja, ela se lembra sim. Só precisou deixar um tempo curto passar. Outra prova que as pessoas se lembram é que na TV ou cinema, sempre que mostra alguém que acorda de um pesadelo gritando, as pessoas se lembram do sonho com todos os detalhes e contam pra todo mundo da casa. Depois de escorrido um tempo curto, que é quanto demora pra todo mundo aparecer no quarto. Curioso, não? Não, eu sempre me lembro dos meus sonhos, pesadelos, eu acordo na hora lembrando. E aí ele disse que às vezes acorda bem mais cedo e fica velando o sono dela. Não tem medo, não. Gente, se eu acordo e tá meu marido do lado olhando pra mim, eu não ia ficar com medo.
Leva um susto, assim, né? Sai, capeta.
Pô, por que que tu tá me olhando dormir? Ai, aí ele diz que às vezes ele olha e ela está sorrindo. Não queira saber por quê, certo, Yogi? É esquisito quando ela acorda assim, mas geralmente está relacionado a algum sonho bom, como tá brincando com o nosso afilhado, por exemplo. Isso é o que ela disse pra você. Outras vezes a briga é tão séria que ela acaba se pegando com a pessoa no sonho. Certa vez acordei com uma baita dor daquelas pontadas no meio do peito, por conta de um prolapso mitral. Gente, vou até pesquisar o que é isso. Ele tem um prolapso mitral e aí eventualmente sente essas dores, mas só quando tá acordado. Aí então à noite pensei em estar tendo um ataque cardíaco ou coisa parecida. Assim que senti a dor, abri os olhos e vi a sombra do braço dela voltando pro lado dela da cama. Ela me deu um daqueles socos giratórios e os nós dos dedos bateram bem no meio do peito, gente. A Dona Florinda.
Mulher perigosa, hein?
Esses bobs no cabelo não fazem bem. No dia seguinte, ela conta o sonho e diz que tava brigando com um cara que não parava de encher o saco. Eu falei pra ela parar de encrencar com as pessoas no sonho, porque alguém ia acabar machucado e esse alguém sou eu. Não, eu tô rindo porque tem um caso na família aqui da gente que também a prima nossa casou com um rapaz que tem um sono agitado e vive dando chute assim no meio pra acordar ele. Ele tá batendo. Diz que teve uma vez ele tava, eu posso contar porque eu não tô dizendo o nome, ele tava se debatendo na cama e dando soco pra todo lado e aí diz que acordou assustado. Aí diz que pegou ele falando: toma essa, galado. Ele diz, esse e-mail ficou meio grande pra comentar um assunto que durou segundos, né? Foi mal. Parabéns e que no próximo ano possamos comemorar mais um aniversário. Beijos, meninas, Claudinei. Beijo, Claudinei. Me chama de Yogi. Porque eu já ia comentar aqui que é impressionante, ele tá ouvindo todos, desde o primeiro lá e às vezes ele comenta os negócios e não sei, eu não lembro. É, Elba, agora até o povo do podcast Na Calçada tá falando que eu sou primo do Yuji. Você é o primo do Yuji. Já era.
Já foi.
Já foi.
E-mail do Arthur Gustavo. Bem antes de tudo, gostaria de parabenizar todos vocês pelo trabalho primoroso dos temas, edição de áudio, escolha de músicas e participantes. Dos casts que já ouvi, os que mais gostei foram Coisas que Dão Medo, todos, especial o 4, parte 1. O cast das mães foi hilário, muito bom mesmo. O com o tema de bullying, apesar de toda a seriedade e urgência do assunto, vocês levaram o papo de uma forma leve. Neste instante, estou ouvindo o cast que fala sobre moda bizarra. E a imagem que não me sai da cabeça é: eu sou uma mosquinha e estou no banheiro feminino. Sinto-me assim um espião, sei lá. Apesar de a Elba discordar que esse é um podcast feminino, também discordo, mas tenho que concordar que é um podcast com a marca feminina. Pra vocês não me colocarem com voz de tico-teco, vou falar só mais uma coisa. Eu acho a Elba muito engraçada. Não sei se isso é voluntário ou não, mas me mijei de rir com ela no Coisas que Dão Medo e sempre dou risadas com os comentários dela. Abração a todos vocês e continue fazendo esse cast que está no meu top 3. Ah, uma pessoa também lá no Campus Party, lá um ouvinte, veio perguntar como é que a gente gravava Coisas que Dão Medo, se o Zu e Ai da Elba lá eram... Ela tava com medo mesmo ou se era...
Se era charminho.
É, se era teatro, né?
É porque ele não ouve os palavrões que ela disse pra mim.
É medo mesmo, não é teatro. A Elba é cagona mesmo.
Ai, meu Deus, tô quase perdendo uma amiga.
A Elba?
Uhum.
Ah, imagina. Elba é coração de mãe. Então vamos, comentário do Valdir, é você que vai falar.
Já ouço Mona Lisa de pijamas há quase 2 anos e acho que nunca me dignei a fazer um comentário. Na verdade, nos últimos 8 meses, devo ter tido algum problema com o feed do iTunes, que acabou não atualizando. Mas resolvi e já estou updated com vocês. Se bem que acho que não resolvi direito. Não ouvi esse episódio Mulheres São Loucas, Homens São Estúpidos. Tenho que baixá-lo, porque se aquilo que foi pros bastidores, né, ele deve dizer já daquele jeito, o programa deve ser só o ouro. Enfim, não vou ficar amolando, só quero parabenizar Mafalda, Elba e Phoebe pela qualidade do podcast. Sempre reconfortante fazer os exercícios na academia, ouvindo vozes tão bonitas, comentando assuntos engraçados e interessantes. Valdir, cuidado com a esteira. O Claudinei e Og Pribuda caiu da esteira, dando uma risada.
Com a cara, né?
Foi, ele disse que caiu de cara, porque ele começou a rir do negócio lá que a gente falou. Já que voltei a estar em dia com o podcast, vou ver se passo a comentar mais. Acho que o feedback dos ouvintes deve ser bom, mas me conhecendo como conheço, dificilmente cumprirei essa promessa. Não seja malvado, Valdir, comenta sempre.
Comente? Olha só, até saiu na rádio aí seu comentário. Obrigada, Valdir, e realmente, cuidado com a esteira.
Perigosa.
Primo do Yudi caiu.
Qualquer coisa, pergunta pro Claudinei, se quiser a gente passa o arroba dele aí no Twitter pra você, porque ele já classificou os monacasts todos entre pode ouvir na esteira, não pode ouvir na esteira. Ele pode passar pra vocês aí as dicas.
Música da semana. Shaka Khan, let me rock it, let me rock Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock Shaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Shaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arm, let me feel you with my charm, Shaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, baby, let you make you wanna scream.
Música da semana. Phoebe, eu sei que você está muito triste que a Whitney Houston morreu. Está aí chorando lágrimas. Está aí cantando I Will Always Love You.
I Will Love. Essa mesmo.
Tem voz de diva também, canta aí.
Diva esgarniçada. Não, vou cantar não, tá doido? Boa esperança dela.
Ah, se fosse a Elba, cantaria. Vai, canta aí, canta. Canta baixinho assim, acho.
Não, canta você. Vamos fazer
isso. Não, eu não tenho a voz sexy nem bonita.
Tem, né? Mas quem disse que a Whitney Houston tinha voz sexy e bonita, que eu tenho voz sexy e bonita?
Bom, nós vamos fazer uma homenagem a Whitney Houston, essa diva pop, mas não vamos colocar as músicas melosas dela, apesar de serem lindas, né, lindíssimas músicas. Vamos colocar uma música mais animada, certo, Phoebe? Aprova?
Aprovo.
Qual vai ser a música, Phoebe?
A música da semana, ou a Yuba faz falta. A música da semana é a regravação do sucesso I'm Every Woman, de Chaka Khan. É Chaka Khan mesmo.
Chaka Khan. Chacan. O clipe dessa música tem as duas cantoras. É muito legal, né? Bem bacana. Ela regravou na época lá do filme do Guarda-Costas. Ela regravou essa música. Vamos tocar Whitney Houston. E até a próxima Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Até. Fala a verdade, você queria cantar a música do Vando, né? Meu ioiô, aquela, você é assim, tch, e nunca, né?